No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Composição do genoma humano pode fornecer pistas sobre incidência de doenças. Estudo que envolve ancestralidade e geografia na identificação dos padrões de determinadas patologias foi apresentado em seminário na UFMG na tarde desta terça-feira. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
6 mil pessoas de Bambuí, no centro-oeste de Minas, de Salvador, na Bahia, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, fazem parte de pesquisa sobre a influência da ancestralidade no genoma dos brasileiros. As três cidades foram escolhidas porque desenvolvem os maiores estudos epidemiológicos do país. A origem dos genomas identificada em Salvador foi de 50,8% africana, 42,9% europeia e 6,4% ameríndia. Nos gaúchos, a proporção encontrada foi de 15,9% africana, 76,1% europeia e 8% ameríndia. Nos mineiros de Bambuí, as porcentagens são 14,7% africana, 78,5% europeia e 6,7% ameríndio. Estes números podem ser chave para entender como determinadas doenças, como hipertensão, doença de Chagas e obesidade, se desenvolvem. Na pesquisa, a obesidade tem maior incidência em pessoas com origem africana em Pelotas e não nas outras populações. Os resultados podem favorecer a descoberta de fármacos específicos que ajudem no combate dessas doenças, já que a incidência dessas patologias pode estar ligada com nossos ancestrais. É o que explica o professor do Departamento de Genética da UFMG, Eduardo Tarazona.
Quando nós identificamos uma variante genética de uma origem diferente que é responsável pelo risco de uma doença e essa variante tem mais, o que nós estamos aprendendo como é gerada a doença, a patogênese da doença. Muitos fármacos, por exemplo, são fármacos que têm alvos que são moléculas específicas. Se a patogênese da doença é diferente, isso pode explicar por que alguns fármacos funcionam melhor em uma população que em outra, por exemplo. Sim? Normalmente usamos informação da população europeia, que é onde é produzida a maior parte do conhecimento. Existem menos conhecimentos em populações não europeias.
Antes de se concentrar em descobrir o papel do genoma na incidência de doenças, a pesquisa se debruçou a entender as semelhanças da composição da população brasileira com outros lugares do mundo. Para o professor do Departamento de Genética da UFMG, Eduardo Tarazona, os resultados da diversidade encontrada em Bambuí, Pelotas e Salvador vem da história de cada região.
Um resultado importante é que a parte europeia dessa ancestralidade no sul tem uma diversidade maior, ou seja, tem indivíduos cuja componente europeia no sul e no sudeste é similar a indivíduos do norte da Europa ou do Médio Oriente, sim? Enquanto praticamente toda a diversidade europeia observada em Salvador é muito similar da Península Ibérica. E a componente africana, no Nordeste, é muito similar à dos afro-americanos, dos Estados Unidos e caribenhos. No sul do país tem uma componente do leste da África que provavelmente tem uma origem no fato de que muitos escravos foram trazidos de Moçambique e que chegavam fundamentalmente ao porto de Rio de Janeiro, no sudeste.
Para além da biologia, a pesquisa também fornece resultados que ajudam a compreender questões sociológicas, como, por exemplo, o mito de que existe democracia racial no Brasil e que não há racismo no nosso país. É o que destaca o professor do Departamento de Genética da UFMG, Eduardo Tarazona.
Nós temos evidência de que, você pode ver, digamos, na como está organizada a diversidade genômica dos brasileiros, que você vê ainda que depois de muitos séculos de miscigenação, ainda os indivíduos mais africanos tendência a casalhar mais, a se juntar com indivíduos mais africanos e europeus mais com indivíduos europeus. Sim? Ou seja, não existe um acasalamento independente da ancestralidade. Não existe o conceito de democracia racial perfeita, digamos. É uma questão social, mas que você vê os efeitos deles na diversidade genômica, dessa questão social. Sim?
A pesquisa sobre a origem dinâmica da miscigenação no Brasil começou a ser realizada há 4 anos e, como se trata de um grande estudo, ainda não tem previsão de terminar. O trabalho tem apoio do Ministério da Saúde. Na continuidade do estudo, a equipe do professor Tarazona deve se debruçar para buscar descobrir a associação entre variantes genéticas vindas do componente africano e a frequência de algumas doenças. Repórter Maria Dulce Miranda.
Ciência de Minas.
Quais são os anseios profissionais de operárias que trabalham em canteiros de obras da construção civil? Uma dissertação defendida no CEFET Minas investiga as respostas para essa questão. Durante 3 semanas, a pesquisadora Neuza Maria da Silva observou o cotidiano dessas trabalhadoras em um canteiro de obras do bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte, e realizou 12 entrevistas para conhecer melhor as expectativas dessas mulheres. A maioria veio do trabalho doméstico e encontrou na construção civil um outro nicho de trabalho. Os resultados do estudo revelaram o desejo dessas operárias de buscar aperfeiçoamento e crescimento profissional.
As observações, as principais são aqui, né? As expectativas delas são continuar, né, no ramo da construção civil. Elas querem fazer cursos da área para aprender mais, né? E assim garantir, né, o lugar delas lá no canteiro de obras. Porque elas começam como servente. E a servente é colocada em todos os setores da obra, aonde estiver precisando. Mas também ganha, é o menor salário que tem, né? Da classificação hierárquica de dentro do canteiro. Então a intenção delas é essa mesmo. É se profissionalizar para continuar no canteiro.
O canteiro de obras como oportunidade de ascensão.
O perfil delas, eu pensei assim, são mulheres muito pobres que moram na periferia de Belo Horizonte. A maioria não tem nem o ensino fundamental completo. As 12, só uma que não era chefe de família. Todas elas são chefes de família, têm filhos, e elas que sustentam a casa. Então, por essa questão, elas querem ganhar mais. E elas têm essa vontade de crescer dentro do trabalho da construção civil. E um dos sentidos é esse. Na verdade, elas se sentiram livres dentro da construção civil. O que elas não tinham, né, quando trabalhavam nas casas de famílias, né?
No caminho da ascensão, o desafio de superar os discursos de preconceito dos operários.
Tem a discriminação, né? São poucos dos que eu entrevistei que aceitam assim, o trabalho delas na construção civil. Eles não falam claramente, mas assim, como diz assim, igual um que eu entrevistei, né? Que ele falou assim, não tem problema mulher trabalhar na obra. Ah, desde que ela tenha força, o outro falou assim, não, mulher na obra até que é bom, que elas varrem tudo, fica tudo limpinho. Então assim, para eles, as mulheres têm que continuar fazendo, é uma extensão do trabalho de casa, do trabalho doméstico. Para eles, a mulher só serve para poder varrer a obra, para limpar a obra. Na visão deles, elas não têm muita condições de progredir profissionalmente dentro da empresa.
Canteiro de histórias, mulheres que se superam.
Elas querem e têm condições, como uma que eu entrevistei, ela começou como uma delas, né? Ela começou como servente e hoje ela já é bombeira hidráulica. Tem outra que já é auxiliar de pedreiro. Então, assim, aos pouquinhos elas vão progredindo dentro da obra.
A dissertação As Expectativas Profissionais das Operárias de um Canteiro de Obras da Construção Civil na cidade de Belo Horizonte foi defendida junto ao curso de mestrado em Educação Tecnológica do CEFET Minas. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Estudo da Universidade de São Paulo pode dar origem à geração de medicamentos com menos efeitos colaterais. Pesquisadores testaram moléculas sintéticas que resultam em uma atividade de sinalização seletiva, ativando apenas vias que são benéficas. Primeiras moléculas que estão sendo experimentadas são voltadas para o tratamento de doenças cardiovasculares. Estudo da Federal de Alagoas confirma marcadores genéticos de ancestralidade africana nas comunidades quilombolas do estado. Os resultados são baseados em análises dos dados do DNA e contribuem para montar o quebra-cabeça da história da população alagoana. Jabuti amarelo habita áreas que permanecem totalmente alagadas por quase 5 meses ao ano. O comportamento foi registrado pela primeira vez pelo Instituto Mamirauá. O estudo foi realizado na região de confluência dos rios Japurá e Solimões e mostra a capacidade de adaptação da espécie. Universidade Federal do Pampa desenvolve novo tratamento para a esclerose lateral amiotrófica. O estudo investiga compostos como o carboidrato trealose e a vitamina E, que podem ser usados como agentes terapêuticos, atrasando o desenvolvimento da doença e aumentando a expectativa de vida.
Educação.
Inscrições do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2015 para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas, começam amanhã e vão até o dia 23 de outubro. As provas vão ser aplicadas nos dias 1º e 2 de dezembro em presídios e unidades de internação, no caso dos jovens que cumprem medidas socioeducativas. O edital está publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Um coordenador pedagógico vai ser responsável pelas inscrições, que devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do INEP, www.inep.gov.br. Agora vamos de serviço.
Concursos.
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, abre duas vagas para professor substituto na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde. Uma é para dar aulas de parasitologia humana e parasitologia clínica e diagnóstico laboratorial de doenças infectocontagiosas. A outra é para diagnóstico laboratorial de doenças infectocontagiosas, microbiologia clínica e controle de qualidade em laboratório clínico. Para as duas vagas, é necessário ter graduação em farmácia ou áreas afins. Inscrições até 9 de outubro. Edital em www.ufvjm.edu.br. Vamos à última dica de hoje. A Federal de Uberlândia está com 3 vagas abertas para a contratação de professor substituto na Faculdade de Engenharia Mecânica. A oportunidade é para atuar nas áreas de Engenharia Mecânica, Gestão e Automação da Manufatura e Manutenção e Termofluidos. Todas as vagas exigem graduação em Mecânica ou áreas afins, com pelo menos mestrado na área. Inscrições somente até hoje. Edital disponível em www.editais.ufu.br.
Por dentro da UFMG.
Um Beijato abre nesta quarta-feira, Semana Acadêmica LGBT, Bota a Cara no Sol, Invisibilidade da Diversidade Sexual e de Gêneros. Durante 3 dias, especialistas, professores, alunos e ativistas pretendem chamar a atenção para a necessidade de combater o preconceito de gênero dentro e fora das universidades e debater a diversidade sexual. Na programação estão encontros sobre saúde LGBT e da mulher lésbica e bissexual, rodas de conversa trans, exposições e oficina de drag king. A Semana LGBT começa hoje e vai até a sexta em diversas faculdades e unidades da UFMG. A abertura com performance e beijato é às 11 da manhã na Reitoria Campus Pampulha. Mais informações pelo www.ufmg.br. O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.